e eu vou conversar com a vereadora, a Mônica Moscardo, que, grande expediente, pediu a moção de aplauso à judoca do Sub-15, Lara Tanaka.
Eu acho que já é de conhecimento de muitos aí da nossa comunidade, até mesmo porque a sua família, o seu sensei, né, que é o seu professor Hiromu Oda, já fez publicidade, mas eu acho que nós, como vereadores, temos que a todo momento exaltar e ressaltar os grandes trabalhos aqui em Bandeirantes que foram feitos pelo professor Hiromu Oda, e aí está o resultado com a Lara Tanaka, né? E a família dela toda, que apoia muito essa atleta desde o início, desde quando muito pequena, inclusive eu já tive o prazer de ser aí uma das líderes, né, do Hiromu Oda, ele trabalhou comigo e foi lá que a Lara começou, foi lá que ela teve o início. Então, Serginho, vamos exaltar o esporte, né? Vamos brindar aí essa medalha, essa participação do paranaense em busca aí de um brasileiro.
Só para deixar bem claro para o ouvinte, ela participou em Curitiba, foi primeira colocada e irá representar o Paraná, é isso?
Isso, é isso aí. E quem sabe aí, Serginho, alavancar uma carreira até internacional representando o nosso país. Vamos torcer pela Lara aí, que ela vá para o brasileiro e que ela agora, né, vá para o pódio e consiga aí num futuro próximo, porque ela ainda é muito jovem, 13 anos, ela ainda tem muito pela frente no judô brasileiro. E um dia a gente tem uma nova atleta olímpica, quem sabe, Serginho, vamos começar a sonhar, né? O esporte precisa disso. Nós precisamos investir neles, nos pequenos. E o resultado da Lara está aí, ó.
Não só o esporte, acho que o Bandeirantes precisa de boas notícias.
Exatamente. E é através de pequenas ações, né? Por exemplo, um investimento da família, uma credibilidade de seu técnico Hiromu Oda e a nossa atleta querida Lara vai trazer grandes novidades para nós. A cada dia nós vamos aí ter que aplaudi-la em pé. E eu espero que no dia da moção de aplauso, Serginho, o nosso prefeito possa vir também fazer a entrega em mãos, porque eu convidei ele no meu requerimento para fazer parte, e que a família da Lara também esteja aqui presente para ser aplaudida em pé por todos nós.
Muito bem, eu vou conversar com o Walter José Borges de Medeiros, mais conhecido como Lobinho, que solicitou tribuna livre para discorrer sobre o projeto de lei 140/2019. Trata-se do projeto de regularização fundiária. O motivo que levou você a se inscrever para a tribuna livre, me parece também, você usou um termo, se torna um círculo vicioso. Legaliza, vende, invade. Legaliza, vende, invade. Para que se tome esse cuidado. É isso? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. O que chamou a atenção foi na sessão ordinária do dia 25, foi feita essa votação. Nós sabemos da lei federal, e ela veio votada e foi rejeitada. Vim trazer a minha opinião, manifestar a minha opinião pública para os vereadores e sugestões. Tomar cuidado, fazer um estudo minucioso para que isso não venha, que esta lei não venha favorecer aqueles que queiram se apossar de maneira desonesta, de maneira covarde, de um bem público e que depois utiliza disso para ter lucro próprio para ele. Ou seja, ele se apossa e aí ele vende esse direito. Mas a minha preocupação é exatamente com isso, que isso não sirva, que a regulamentação, sou favorável à regulamentação, nós temos mais de 1.000 terrenos, 1.000 famílias, 1.000 casas mutuárias que têm posse desses terrenos e que não têm a regulamentação. Já foi feito vários estudos, várias maneiras em gestões anteriores, mas não conseguiram definir, pôr um ponto final nisso. Então o momento é agora. Peço para que os vereadores avaliem, analisam, criam essa situação aí, tal, esse cuidado, mas que vote essa lei favorável aos terrenos doados ou invadidos pelo município, terrenos públicos, não terrenos privados. Que na lei federal, na 13.465, ela abre um precedente, tanto para os privados, como também para os públicos, como para os privados. Então, os ajustes que a gente sugeriu aqui, e os vereadores aqui já estão atentos, né? Eles já têm já esse estudo e já estão prevenidos para que isso não vai acontecer. Eles vão tapar essa brecha.
Vão tomar todo o cuidado, sim. Tanto é que o projeto havia sido rejeitado, pediram para que retornasse, né, que vão fazer algumas emendas. Agora, existe uma lei federal e ninguém pode sobrepor em cima da lei federal. Por enquanto, vai ter que prevalecer. Lógico que algumas emendas poderão ser acrescidas, não sei quais.
Serginho, exatamente isso. O governo federal fez uma lei que abrange atender aí todos os municípios do Brasil. E ele abre um precedente para que cada um, então, analise e avalie a situação de cada município. Então, cada município aí, então, é que tem que programar, fazer, projetar, se formatar dentro de uma lei que venha atender as necessidades daquele município. Então, ele faz no âmbito geral, nacional, todos os municípios, e ali, então, depois, os legislativos de cada município têm essa preocupação aí de fazer essa regulamentação de acordo com a situação que cada município exige.
Só para deixar bem claro, você quer que acerte, mas os doados, ou então invadidos, mas os terrenos públicos, os privados não, que não se faça nada, quem invadiu, quem pleiteou, quem buscou, esse não se regulariza, é isso?
Exatamente, até porque com relação aos terrenos privados que foram invadidos ou que estão de posse de alguém, existe a lei do uso capião que regulamenta. Então essas pessoas que vão buscar essa lei, entram na justiça buscando, aplicando essa lei, e eles vão ser então aí, ter o seu terreno, a sua casa, a sua propriedade regulamentada através do uso capião. Não se faz necessário esta lei municipal. Essa lei municipal, ela vem regulamentar os terrenos públicos, terrenos doados ou invadidos, porque ninguém vai assumir que invadiu. A verdade é que você vai falar, cara, não invadi não, eu comprei de outro. É o outro que me passou, eu comprei o direito. Então, é o argumento que se usa, né? Mas é para regulamentar esses terrenos. Esse eu sou favorável.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro, que apresentou o requerimento de número 52/2019, a fim de indicar ao chefe do Poder Executivo que determina o setor competente, primeiro, seja feito um tapa-buraco na malha asfalto e pintura do meio-fio nas ruas onde irá passar a procissão do Senhor Morto na Sexta-feira Santa. 2. A pintura dos quarteirões próximo ao Santuário Santa Terezinha e as demais paróquias de nossa cidade, além de fazer limpeza nessas ruas, bem como fazer a poda de árvore que fica localizado próximo ao poste de luz, pelo fato que as copas das árvores ficam debaixo das lâmpadas, deixando a rua totalmente escura. 3. Consertar a sarjeta dessas ruas. 4. Alertar os moradores dessa localidade que estão construindo ou reformando casas e estabelecimentos para que não obstruem as calçadas, retirando os materiais de construção dessa localidade específica. Luizinho, um tanto quanto estranho esse requerimento, né? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Eu acho assim, é um momento de muitas pessoas virem visitar Bandeirantes e nesse período da Páscoa. Aí se está pintado o meio-fio das igrejas, onde que é realmente os locais que esses visitantes vão para nesse período de Páscoa, dá um ambiente melhor, as ruas mais claras, porque algumas árvores debaixo do poste de lâmpadas, e aí se torna escura a rua. E com essa multidão de pessoas que participam dessa procissão do Senhor Morto, que sai normalmente sai lá de cima da Vila Nossa Senhora Aparecida até o Santuário Santa Terezinha, é um trecho até longo, e muitas pessoas idosas, crianças, uma grande multidão, as sarjetas descendo ali a rua São Paulo, próximo ao Mairão Medeiros, a sarjeta entre o meio-fio e o asfalto tem buracos ali de 40, 50 centímetros, 30 centímetros, 40, na sarjeta. E com a multidão de pessoas descendo, é um perigo de acontecer algum acidente. Não são vários buracos, são alguns buracos que tem na sarjeta, fica como uma armadilha para o pessoal. Então eu estou alertando ao município, ao prefeito, que faça essas melhorias nessa rua e também próximo à igreja, e que seja limpo essas ruas, essas avenidas, para que o fluxo se torne de pedestre mais tranquilo e também dá um ambiente melhor para a nossa cidade.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Jael Stamato. Apesar de ser um requerimento elaborado por todos os vereadores, quem mais comentou a respeito do assunto? Houve outros comentários, evidentemente. O assunto é solicitando ao Poder Executivo Municipal que tome as providências necessárias em relação aos moradores de rua, prestando-lhes toda a assistência social necessária, atendendo suas necessidades básicas e, assim, assistirem seus direitos constitucionais de moradias e dignidade humana. Bom dia.
Bom dia, Luiz Sérgio. Bom dia, ouvintes do programa Operação Cidade da Rádio Cabiúna. Uma alegria estar falando com vocês. Nós estivemos em contato com a secretária de Ação Social, a Fátima Rego. Fomos muito bem acolhidos para tratar desse assunto. Também com a Janaína Castaldi, do CAPES, porque nós vislumbramos aqui em Bandeirantes uma situação não só de moradores de rua, como também problemas psicossociais, né? Transtornos mentais, e que nós precisamos ter atenção para cada tipo de quadro. E nós estivemos em contato também com a ação social da cidade de Assis, no estado de São Paulo, porque nós temos um dos moradores de rua aqui, que é de origem da cidade de Assis, e pedimos algumas providências em relação a isso para ela. E estamos monitorando o caso do Juliano, especificamente esse morador de Assis, e é um caso específico, Luiz Sérgio, de gravidade, porque o pai tem transtornos mentais, a mãe que faleceu tinha transtornos mentais, a irmã mais velha, transtornos mentais, só uma irmã, né, que tem lucidez, que tem clareza nos atos, mas que, mesmo acionada pela justiça, não assumiu a guarda desse irmão, não aceita a tutela ou a curatela dele. Então, vemos assim uma situação que o Poder Executivo, mesmo que queira fazer alguma coisa, muitas vezes precisa até acionar os meios judiciais cabíveis para poder tomar uma atitude. E nós tivemos há um tempo atrás, aqui em Bandeirantes, muitos anos atrás, o albergue, né, o abrigo para esse tipo de moradores, mas hoje nós vemos uma realidade totalmente diferente. Então é preciso sentar, é preciso estudar caso a caso, é preciso achar uma solução que contemple todas essas situações. Até mesmo porque, Luiz Sérgio, há pessoas que moram na rua por opção. Você tenta ajudar e essas pessoas se recusam a aceitar a ajuda que você quer lhes dar, que seja mais efetiva. Eles aceitam assim uma alimentação, aceitam até uma peça de roupa, dinheiro para poder continuar a sua migração para outros lugares, mas há moradores que não aceitam que você ajude a solucionar o seu problema de forma efetiva. Então é um caso que exige muita atenção, muito cuidado e que os poderes públicos, né, judiciário e executivo, possam estar trabalhando em cima disso aí.
Era exatamente onde ia chegar. Já houve casos aqui em Bandeirantes de moradores de rua que moram aqui em Bandeirantes que se recusaram, inclusive a família queria, mas eles se recusaram a retornar para suas casas, preferiram continuar morando na rua. Então aí é difícil.
Verdade.
E tem os casos psíquicos, aí é complicado, aí envolve questão médica, questão de pode tanto colocar a vida dele em risco como a vida de um terceiro. Então aí é complicado.
É esse agravante que pode acontecer, né? Até mesmo porque uma pessoa que é psicologicamente afetada, ela exige uma tutela de alguém que se responsabilize por ele. E quando a família não se responsabiliza, o Estado se torna responsável, né? Então é um caso especial onde o poder público vai ter que entrar e muitas vezes amparado por uma autorização judicial, né? Mas eu tenho certeza que a senhora Fátima, a secretária de Ação Social, em conjunto com a Janaína Castaldi, vão conseguir encontrar uma solução para esses casos, né? E vão dar uma assistência a contento para essas pessoas.